Uma pessoa está perguntando se devemos utilizar flores na alimentação. As flores são a oferta que o reino vegetal faz à criação. As flores são consideradas a joia do reino vegetal, assim como as pedras preciosas são a oferta do reino mineral à criação. O reino humano não ofereceu joias em igual número à criação. O reino vegetal ofereceu mais flores, o reino mineral ofereceu mais pedras preciosas do que o reino humano ofereceu grandes almas. Então, seria uma falta de compreensão nós nos alimentarmos de flores, já que o reino vegetal nos dá outras coisas para nós nos alimentarmos. Não seria o caso de nós usarmos as flores, que devem ter o seu máximo desenvolvimento em glória a Deus, assim como é a intenção do reino. E cortar uma flor, principalmente quando se corta um botão antes dele abrir como rosa, isto é uma das maiores violências que a humanidade pode fazer para o reino vegetal. De forma que interromper o máximo da beleza de uma flor, interromper a relação de uma planta com o cosmos, porque a planta dá a flor para o cosmos, e o homem vai lá e corta a oferta dela, antes daquela oferta estar completada. Porque cada flor que as plantas dão ao cosmos, ela recebe algo de volta do cosmos. Se você corta a flor, você interrompe o processo de doação de uma planta. Mas como o homem não pensa muito, o homem não reflete muito, o homem faz estas coisas sem sequer perceber. E aí nós nos lembramos daquela frase de São Paulo, que diz: eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. É a frase de São Paulo que serve para nós todos quando cortamos uma flor do pé. E há pessoas também que cortam a flor para ornamentar a casa. Isto tudo é interromper o processo de uma doação que o reino vegetal faz. Agora, flores na alimentação, isto é uma grande falta que nós podemos cometer. Agora, dentro da oferta do reino vegetal está as plantas como medicamentos. Isto é outra coisa. As plantas como auxílio na saúde do homem. Isto é outra coisa. Não é alimentação, porque nós podemos nos alimentar de outras plantas e não de flores. Algumas vezes o reino pode oferecer isto como medicamento, mas isto é diferente. Se não há outro tipo de medicamento, isto é diferente. Um dia a consciência humana estará mais desenvolvida e aprenderá a conviver com os reinos sem violentá-los. Porque esses reinos não têm defesa. Uma planta não tem defesa com quem vai cortar uma flor. Ela não tem defesa. Como muitos animais também não têm defesa quando são agredidos pelo homem. Nós é que teríamos que ter uma consciência um pouco mais desenvolvida e não abusarmos dos reinos que nos servem. Isto é, não só não abusarmos, mas devolvermos esse serviço com o nosso serviço aos reinos. Então, verificarmos como podemos servir aos reinos. Animal, vegetal, mineral, dévico. Como podemos servir a esses reinos? Descobrir uma forma e se pôr a servi-los para compensar o que a humanidade faz com eles. Porque eles estão aqui também para nos servir, mas para serem também seguidos, acompanhados e ajudados por nós. E nós nem sempre damos a recíproca. Nós usufruímos, abusamos e não fazemos sequer uma parte que poderíamos fazer para eles. Uma pessoa diz que chora quando ora e chora pelo sofrimento dos reinos. Isto é sensibilidade ou é outra coisa? Seja o que for, chorar não resolve. O que é que chorar resolve? Quando você chora, o que é que você resolve? Coisa alguma, nada. Então, ponha-se a ajudar os reinos e não a chorar por eles. Ponha-se a ajudar e ponha-se a fazer a sua parte junto a eles. Mas chorar de nada adianta, nada resolve. E uma pessoa está no acolhimento da esperança e gostaria de saber por que tem tanta dor no peito e angústia. Ela não sabe se é saudade da família, que ela está aqui tão bem acolhida, mas ela sente esta grande dor no peito e esta angústia. Então, quando nós entramos a fazer parte de um trabalho grupal como esse, o acolhimento da esperança, nós estamos ali em grupo, então estamos já vivendo em grupo. Estamos fazendo uma experiência grupal e nós não estamos habituados a isso. Não estamos habituados a isso porque temos uma existência muito individualista, muito egoísta. E viver grupalmente, como se faz ali no acolhimento da esperança, é uma forma de nós nos liberarmos um pouco desse individualismo cruel, não é? Da gente cuidar só de si, da gente não viver em grupo. Porque a vida em grupo é o primeiro passo para uma vida maior. Uma vida maior que seria já uma vida universal. E algumas comunidades na superfície do planeta buscaram viver em grupo. Mas acontece que levam o ego para a vida de grupo. E para a vida de grupo, nós deveríamos levar a alma, não o ego. O ego é egoísta. O ego não serve para viver em grupo. O ego disfarça que está vivendo em grupo, mas realmente não vive. Quem vive em grupo é a alma. As almas vivem em grupo. E as almas vivem em grupo segundo o próprio raio ou segundo a tarefa que vem cumprir na Terra. Para uma alma, seria a glória viver em grupo como almas, conscientemente. Agora, para o ego, não. Para o ego é um sacrifício. Então, quem está no acolhimento da esperança, fazendo essa experiência grupal, está, no fundo, treinando para alguma coisa. E talvez a sua alma é que pôs você lá. Para você começar a viver uma forma de vida que é a maneira dela, como alma, viver lá no plano onde ela está. Os grupos de almas se formam por muitas razões e em várias circunstâncias. Mas, em geral, as almas se agrupam por raios, por qualidade de energia. E assim vão vivendo em grupo e desenvolvendo o trabalho dos raios. Isto, as almas que já começam a viver em grupo conscientemente. E outras almas sofrem muito de solidão, porque ainda não encontraram sua forma de vida. Enfim, o ego é egoico, é individual. A alma é grupo. E a mônada é grupo maior. Então nós vamos ampliando a nossa consciência. Claro que uma pessoa que sempre viveu como ego entra no acolhimento da esperança, se percebe uma vida grupal, seus corpos, o seu emocional, pode ficar angustiado, como ela diz que está angustiada. Mas se ela escreveu este bilhete, é sinal que ela deveria insistir um pouco. Pedir ajuda para quem ela tiver que pedir ajuda, não? E procurar desenvolver isto que a vida lhe colocou neste momento. E se ela conseguir viver em grupo ali, sem se angustiar, ela deu um grande passo evolutivo. E isto vale sempre a pena. Vale o trabalho de adaptação. E uma pessoa está sugerindo que a Figueira e a Casa Luz da Colina realize um encontro ou um seminário para guardiães de animais, principalmente de cães. com um adestrador de animais consciente que poderá colaborar com orientações para nós. Porque ela acha que os animais aqui são tratados às vezes com um pouco de rispidez, porque nós não sabemos tratar os animais. Então, para que eles obedeçam, e assim a gente usa o termo obedecer, eu não sei porque um animal tem que obedecer. O animal tem que nos seguir, não nos obedecer. E para ele nos seguir, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir acompanhado, ele precisa encontrar em nós um amigo. Aí ele nos segue. Ele nos segue e ele vai nos ensinar a fidelidade, coisa que a gente precisa muito aprender com os animais. Os animais vão nos ensinar a fidelidade. E se a gente convive com eles, se a gente desenvolve uma atividade com eles, nós vamos aprendendo o que é fidelidade. E claro que, se nós ainda somos um pouco inexperientes no trato com os animais, e temos aqui a proposta de ter trato com os animais, a proposta aqui é que cada um de nós seja responsável por um animal, então aí nós estamos realmente, talvez, precisando mesmo de alguma colaboração e de algum conselho. Entre vocês, aqueles que sabem lidar com os animais, poderão nos dar sugestões. Quando vocês encontrarem um animal aí na área, se encontrarem alguma falha nossa, por favor, expliquem isso para a coordenação das áreas, expliquem isso para quem está responsável pelo animal, porque nós sabemos, temos consciência e temos muito o que aprender nesse campo. Porque os animais devem ser tratados como gente e as pessoas devem ser tratadas como almas. Mas enquanto nós não conseguirmos tratar um animal como gente, nós não vamos tratar ninguém como almas, porque a porta de entrada é tratar o animal como gente, para depois nós conseguirmos tratar um irmão nosso da mesma espécie como alma. E por que devemos tratar um animal como gente? Porque na cadeia evolutiva, o animal está um elo antes do humano. De forma que o destino de um animal é entrar na humanidade, não no mesmo planeta em que ele é animal. Ele vai fazer parte da humanidade em um outro planeta, em um outro mundo, material ou imaterial. Mas nós, quando temos um animal, nós estamos ali com uma alma em potencial. Estamos ali com um ser humano em potencial. E quanto mais você consegue tratá-lo como ser humano, mais ele evolui. Esse é o tipo de evolução que ele precisa. Esse é o tipo de estímulo que o animal precisa. É ser tratado como gente. E assim, com isto, nós vamos recebendo a graça de tratar os nossos semelhantes como almas, que não é fácil, não é? Mesmo que você decida isto, você esquece disso o tempo todo e lembra disso de vez em quando. E nós realmente lidamos com o ser humano como quem lida com um outro ser, inclusive separado de nós. Quando deveríamos nos lembrar todo o tempo que ele é uma alma encarnada. E há almas que encarnam com uma certa dificuldade. Há almas que não se encaixam bem nos corpos. Então você está diante de um ser que eventualmente precisa até ser ajudado a estar dentro do corpo. Então tudo isso seria o nosso trabalho, seria uma tarefa nossa. Mas para isso, para a gente conseguir fazer isto, precisaria tratar os animais como gente. Sou colaboradora, junto com outros do grupo de estudo e de oração da nossa cidade, em algumas tarefas no abrigo de cães, nos parques e nascentes da cidade e futuramente no abrigo das crianças. Existe um serviço próprio nos aguardando? Como posso me dirigir a ele, já que são tantas as necessidades em todos os lugares? Como posso identificá-lo? Bom, se você já se ofertou para fazer tudo isto, vai chegar a sua tarefa. Vai chegar a sua tarefa e você vai ver logo que a tarefa existe e que você ali vai estar fazendo um bem. E ela pergunta: devo deixar o que estou fazendo para me juntar aos outros em tarefas mais urgentes ao plano? Isto você tem que ver com a sua consciência. Você tem que ver com a sua consciência qual é a sua prioridade nesse momento. Se estão as tarefas da sua vida ou se são as tarefas do plano e que não há quem as cumpra. Ou praticamente não há quem as cumpra. Porque a humanidade, até hoje, incluindo todos os seres que se doaram, a humanidade como um todo não chega a cumprir sequer 30% do plano. 70 e tantos% do plano a humanidade não cumpre. Então veja como somos responsáveis pela situação deste planeta. Quanto somos responsáveis por isso? É que todos nós temos os nossos planos. Nós não perguntamos qual é o plano evolutivo para o planeta. Qual é o plano evolutivo para a humanidade? Segundo o plano evolutivo, o que deveria a humanidade fazer? Nós teríamos que fazer essas perguntas para nós. E aí eu acabaria encontrando o meu lugar no plano. Agora, se eu tenho algum plano para a minha vida, eu vou ficar encarnando aqui, como sabemos que há pessoas que encarnam 500 vezes, vivendo os próprios planos e não saem do lugar. E ficam aqui vivendo, encarnando, reencarnando, nem conseguem deixar de encarnar para viver em outros planos e para viver outros processos de vida. De forma que enquanto nós tivermos planos nossos, nós não temos condições de servir ao plano. Então você procure ir cancelando os seus planos, porque aí você vai abrindo espaço em você para cumprir ainda melhor todas essas tarefas que você está reconhecendo como úteis, né, ao plano evolutivo. Quando nós começamos uma tarefa que está no plano evolutivo, nós sentimos algo completamente diferente de quando cumprimos outras tarefas que estavam nos nossos planos. A gente sente algo diferente. A gente sente uma renovação, sente como se estivesse ali renascendo, de uma certa forma. Não custa experimentar. E porque ultimamente, quando estou aqui em Figueira, nas vigílias, nos encontros, eu sinto uma dor de cabeça e até quando durmo, a cabeça fica latejando. A energia daqui está se ampliando. A energia está passando de uma energia grupal para uma energia mais universal, para uma energia planetária, por exemplo. Então a energia daqui está mudando e nós estamos, num certo sentido, nos adaptando a esta nova energia, ou melhor, a esta energia que está evoluindo. Então isso está se ampliando e os corpos têm que se adaptar um pouco. Você teria que não se ocupar tanto dos seus corpos, mas se ocupar de se adaptar a uma energia a qual você não está habituada, a qual você não está acostumada. E aqui existe possibilidade de se fazer isso, porque aqui a energia ajuda também a adaptação. Bem, nós estávamos vendo, não? Algo que veio do deserto de Gobi e que teríamos que trabalhar, poderíamos já ir trabalhando. Nos chegou uma recomendação que a gente desate os nós que tem no coração. À medida que formos liberando o coração de conceitos, de ideias, de julgamentos, de crítica, à medida que formos liberando o nosso coração destas coisas, à medida que formos deixando que o nosso coração seja como ele é, no seu modo de amar, no seu modo de sentir, então aí começam-se a desatar os nós da mente. Parece que desatar os nós do coração, para nós é possível. Agora, se os nós do coração não estão desatados, nem comece a querer desatar os nós da mente, porque eles não desatam, não. É como uma consequência do coração estar livre, é que a mente começa a ficar livre. Não é o contrário, não. Precisa que o coração fique livre. O coração fica livre quando você toma todo cuidado para não amar diretamente algum objeto, para não amar diretamente alguma pessoa, não amar diretamente alguma ideia. Isto é um caminho completamente errado que nós costumamos tomar e que com isso não deixamos o nosso coração liberado para dar todo o amor que pode fluir por ele. Porque, na realidade, nós teríamos que amar uma coisa só, não várias coisas, várias pessoas, várias situações. Nós teríamos que amar uma coisa só, que seria amar a criação, o Criador, ou amar a Deus, como vocês quiserem chamar, ou amar a mente única, ou amar aquilo que é a origem de tudo. Ali é que vai o nosso amor, vai só para lá. Se isto vai só para lá, o que aquilo devolve é uma grande ampliação do amor que nós mandamos. E ainda devolve o amor purificado, porque nós, na situação em que estamos, mesmo que amemos com toda a boa vontade, nós temos um amor um pouco sujo, porque é um amor que mistura corpo com sentimento, com corpo etérico, com emoção, com mente. É uma mistura. Uma mistura e que não é puro. Não é puro. Então, isto que nós temos a dar, que é este amor humano, nós damos isto para aquilo que nos criou, a Deus. Damos isto para a consciência única. Nós damos isso para aquilo que rege a tudo e todos. É ali que colocamos o amor. É lá. Porque sabemos que aquilo está em todos. Sabemos que todos nós viemos dele. Então tudo isso tem uma grande relação. E se nós damos o amor para lá, aquilo distribui da forma mais correta que é possível. O que não acontece conosco quando começamos a distribuir o nosso amor. Porque nós podemos dar uma dose de amor para alguém que não precisa tanto e dar uma dose muito menor para quem precisa mais. Nós não temos uma visão interna para ver isto. Não temos nós não temos uma percepção interna. Porque o amor é uma coisa muito interna, o amor não é superficial, e nós precisamos de uma guiança interna para poder colocar aquilo direito. E como isso em nós está em formação, nós damos o nosso amor a Deus, tudo para Ele. E Ele distribui. E Ele vai distribuir da forma mais correta e mais justa possível. Justa quer dizer não dar excesso de amor para quem vai rejeitá-lo, para quem não vai usá-lo, para quem vai usá-lo mal, para quem vai colocá-lo numa situação inferior. Enfim, tudo isso nós corremos esse risco. Então, se o amor é dado ao único, e você saber que ele distribui, é a única forma de você trabalhar direito com o amor. Porque aí o seu amor vai para aqueles que precisam mais. E assim não haveriam tantas diferenças entre nós. Diferenças de todo tipo. Porque o amor, neste sistema solar, é o que resolve tudo. Neste sistema solar, o amor é o que resolve tudo. E se nós não conseguimos resolver tantas coisas, é porque não sabemos usar o amor. Porque neste sistema solar, o amor é o que resolve tudo. Então, como nós não sabemos fazer isto, nós damos o amor ao único e deixemos que ele distribua. E aí, tudo o que nos cabe vai voltar a nós. E assim nós vamos vivendo de amor. Nós não conhecemos uma vida em amor. Nós conhecemos uma vida em várias situações, mas não realmente uma vida em amor. Porque numa vida em amor, o seu amor vai para o único, portanto vai para tudo e para todos, vai para o que precisa mais. E aquilo que volta para você é exatamente o que você precisa. Que nós também não sabemos muito bem o que precisamos. Nós pensamos que precisamos de uma coisa e não precisamos daquilo, precisamos de outras. Mas nós não temos consciência. Aquilo que o amor nos dá é aquilo que nós precisamos para evoluir. Isto é que o amor nos dá. O amor não nos dá aquilo que nós queremos. O amor não dá aquilo que a gente pensa que precisa. Isto não é amor. Isso são outras coisas que nós chamamos de amor. O amor vem para nós na medida que nós necessitamos, nem mais e nem menos. E vem para nós para nos fazer melhor, para cumprirmos o plano evolutivo. Isso é o amor. O amor tem todo um circuito, o amor é onipresente, e nesse sistema solar é o que rege. Então tudo isto entra em a gente desatar a mente. Porque imagine, para poder ouvir uma coisa destas e para poder aceitar uma coisa desta, quantos nós temos que desatar na nossa mente? Nem dá tempo de desatar tudo isto. Teria que pegar uma tesoura e ir cortando um por um. Mas não é esse o caminho, né? O caminho é você usar o coração, é você estar lá tranquila no coração, você entregar o seu coração para o amor divino, para que o amor divino use o seu coração e faça o seu coração ter o papel dele, o papel que ele teria dentro desta humanidade e deste planeta. Bem, então, quando nós desatamos os nós do coração, aí começam a desatar os nós da mente. E é assim que na nossa alma abre-se uma porta para na nossa alma entrar algo da consciência cósmica. E aí a nossa alma crescer, a nossa alma desenvolver como alma, desenvolver cosmicamente, desenvolver universalmente. As nossas almas são praticamente condenadas a desenvolver durante a experiência humana. E são experiências dolorosas para uma alma. Uma alma que tem um mínimo de evolução para desenvolver através da experiência humana, isto é uma coisa muito dura para certas almas. Quando as portas da alma estariam abertas, quando nós, com a nossa força humana, desatamos os nós do coração, desatamos as nossas preferências, os nossos preconceitos, não é? Nos curamos de tudo isso, aí os nós da mente começam a desatar e aí abre-se uma porta na alma. Porque a alma, inclusive, fica fechada se coração e mente estão cheios de nós. A alma fica fechada. E precisa que esta alma se abra, precisa que haja uma porta nesta alma para que a energia cósmica possa entrar, porque é ali que esta energia cósmica pode entrar. Então, a alma tem como primeiro trabalho, quando ela desperta, porque a nossa alma pode estar adormecida ainda, mas de repente a alma começa a despertar. Então, a alma desperta, percebe, vê que ela tem que fazer alguma coisa para esses nós do coração, da mente, se desatarem. Isso se torna uma tarefa da alma. E aí a alma vai entrar numa grande aprendizagem. Imagine uma alma que se dedica a desatar os nossos nós. Uma alma que se dedica a desatar os nossos nós mentais. Quanto tem que trabalhar? E quanto tem que não descansar? Porque não há tempo a perder para tudo isto. Então, os seres humanos, nós, nos encontramos como que refugiados em nós mesmos. Nós nos escondemos em nós mesmos. A uma certa altura, achamos que as coisas estão muito trabalhosas, estão dando muito trabalho, que a vida não está compensando. Isto são quase todos, isso é 99% das pessoas. As coisas não estão compensando, então ela se refugia nela mesma. Ela entra para dentro, fica lá enclausurada, fica lá dentro, fica refugiada, como dizem os irmãos que escreveram esse texto. E assim não conhece o amor. Assim não ficamos conhecendo o amor. Encarnamos e desencarnamos sem conhecer o amor. E pensando que o amor é aquilo que nós fazemos aqui entre nós durante a vida. Bom, a primeira barreira, a primeira dificuldade para nós entrarmos nesse processo é o nosso amor próprio. Porque em vez de nós amarmos a Deus e amarmos através dele todas as outras coisas, nós amamos a nós. E aqui ficamos completamente entupidos. Entupidos é a palavra. Porque não é você que tem que dar amor para você. Você tem que dar amor ao que te criou. Porque aquilo é que vai distribuir o seu amor. Não você ficar enjaulada no seu amor próprio. E esse amor próprio gera separatividade, este amor próprio gera distância entre você e os outros, não é? E quando não é bem isso que nós devemos estar tratando ou trabalhando. E o segundo ponto é que nós levamos uma vida que é completamente desconectada daquilo que é o potencial do nosso espírito. Porque nós temos um espírito que nós chamamos de mônada. Nós temos um espírito num certo nível de consciência superior. E nós vivemos desconectados desse espírito. Quando muito, nós começamos uma conexão com a alma. Mas como não é uma conexão perene, não é uma conexão que permaneça, é uma conexão volúvel que a gente faz quando se lembra, porque todo mundo externo nos puxa para fora e nós vamos para fora, nós não nos conectamos com o que temos de mais interior, não é? Então, a segunda barreira é esta, é que a nossa vida corresponde a tudo aquilo que é material, a tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é transitório. E a nossa vida não corresponde àquilo que é o nosso espírito, aquilo que é o nosso valor interno, aquilo que é, enfim, a nossa realidade imortal. A humanidade só teria capacidade de transcender o seu estado atual quando a energia cósmica entrar na sua alma. Se a energia cósmica não entra na alma, a humanidade não tem como transformar a vida que leva. Um ou outro pode viver diferente. Viver diferente não é transformar a vida. Viver diferente é viver de outra forma, mas a vida que todo mundo leva, no fundo. Você, para viver outra vida, você precisa realmente que o amor cósmico entre na sua alma. Aí sim, você vai viver uma outra vida. E claro que o amor cósmico não vai entrar em qualquer alma. O amor cósmico vai entrar naquela alma que o recebe e que tem potencial para agir no campo dela, sobre os corpos, sobre o ego, sobre a personalidade, de uma determinada forma. Nós teríamos que ter esse quadro diante de nós para saber com que estamos lidando quando lidamos conosco e não ficarmos nos enganando e ir atrás de regras de psicologia e dizer que estamos lidando conosco. Nós somos um ser muito complexo. Nós somos um ser em diferentes níveis de consciência, não só no nível mental, onde está a psicologia materialista. Não é só no nível mental que nós vivemos. Nós vivemos em muitos níveis de consciência. E precisamos unir tudo isto. E unir tudo isto é uma tarefa para muitas encarnações, parece. Mas quando a gente descobre, consegue se centrar um pouco. Consegue se canalizar melhor para uma vida que vai acabar no infinito. Nós vivemos na superfície desta Terra como se o universo fosse a superfície desta Terra. Nós nem pensamos se certas coisas que nós fazemos e vivemos está nos atrasando ou está nos ajudando a termos a consciência do infinito, a termos a consciência universal. Quem pensa numa coisa destas? Eu vou fazer uma coisa, isto vai me levar para a consciência universal, ou vai levar para dentro do meu ego, ou vai levar para a vida material na superfície desta Terra. Percebe como nós não temos educação. Percebe como não nos ensinam aquilo que seria essencial para a vida. E nós ficamos centenas de vidas nesse torvelino. Bem, agora que todo este campo extraterrestre, não que todos esses irmãos do cosmos estão mais em contato conosco, porque chegou este momento do planeta, então nós estamos recebendo algumas noções um pouco diferentes desta vida terrestre. Certas noções um pouco diferentes. E estão tentando nos abrindo os olhos para certas coisas. Porque enquanto os nossos olhos não estão abertos, ou enquanto nós não seguimos o nosso coração, certas ajudas que necessitamos, não podemos ter. Nós necessitamos de muitas ajudas. Uma das maiores ajudas que nós necessitamos é deixarmos de ser prisioneiros desta terceira dimensão. Nós precisamos de ajuda para entrarmos em outras dimensões, para podermos conhecer outros aspectos do universo, para podermos conhecer o que teríamos que fazer nesta Terra para colaborar com a evolução do planeta. Então, uma das nossas maiores necessidades é nos libertarmos destas três dimensões onde estamos prisioneiros há vidas, o físico, o emocional e o mental. Nós ficamos nessas três dimensões e a nossa maior necessidade é nos libertar disso. Agora, nós sabemos que o início dessa libertação é nós nos considerarmos uma alma, nos considerarmos um eu interior, porque este eu interior, que está muito próximo de nós, ele já está na quarta dimensão. Então, o nosso passo seguinte para nos libertar dessas três dimensões é nos relacionarmos com a quarta dimensão, aonde está a nossa alma. Então, é por isso que a gente só fala na alma, e se trata da alma, e você se comunicar com a sua alma, e você se identificar com a sua alma, você se relacionar com a sua alma, você viver como alma, porque a alma está na quarta dimensão. É a forma de você entrar em outra dimensão. E depois você tem outras dimensões para entrar. Mas aí já é uma evolução um pouquinho mais além daquela que nós estamos fazendo. Nós, a esta altura, com a alma na quarta dimensão, teríamos já em potencial a possibilidade de transformar a nossa vida numa vida com amor cósmico. Nós já temos esta possibilidade. Dado o estado evolutivo do planeta onde nós estamos e dado o ciclo evolutivo que estamos vivendo, nós teríamos esta oportunidade. E parece que é uma mínima, irrisória parte da humanidade que está reconhecendo isto e que está assumindo esta tarefa. A luz superior quer levar a humanidade a viver, inclusive com estes seres que estão em outras dimensões, e nos levar a viver uma vida maior, uma vida superior. Isto é a luz superior que está para isso, a luz superior está para isso. Agora, tudo isto que é superior não se impõe. Então, a luz superior, o plano divino, nada disso se impõe. Isto tudo está aí esperando que nós reconheçamos isto, que nós nos dirijamos a isto e que nos unamos com isto. Isso estão esperando. Não adianta pegar ninguém à força, levar para o nível divino, porque muito antes de chegar lá a gente já estaria desintegrado, porque é uma vibração que nós não podemos suportar. Se há pessoas que não suportam a vibração de uma partilha, que dirá pegar a pessoa e pôr lá no nível divino? A pessoa desapareceria desintegrada. Então, nós temos como tarefa nos elevar destas dimensões. E uma das formas que os irmãos estão nos dando, a forma mais simples possível, é orarmos e fazermos o bem. Orarmos e servirmos. Só isso. Eu sei que são coisas que a gente quase não faz e que alguns nunca fizeram, que alguns não podiam fazer muito mais, isso tudo nós sabemos. Mas as chaves são essas: orar e servir. Orar e servir. Orar é uma atividade nossa, do ego, da personalidade. E servir é uma possibilidade da alma. Mas se você ora, você se aproxima da alma. A alma responde, então a alma te leva a servir. Ou a alma serve dentro do teu corpo. Então aí você ora e a alma serve através de você. Serve quer dizer, você vai servir lá aonde deve servir. Não servir em qualquer lugar. Porque cada um de nós tem o seu lugar para servir. Cada um de nós tem a sua tarefa. Cada um de nós tem o que fazer dentro do serviço. A alma sabe disso. E o serviço se aproxima de nós, ou o serviço está na nossa frente, ou o serviço surge, ou você reconhece o seu serviço, é quando você está aberto a isso. É quando isto é para você algo válido. À medida que isto vai sendo válido e à medida que isto vai sendo prioritário na sua vida, aí não tem dúvida que você vai encontrar o seu serviço. Você vai encontrar aquilo que você veio fazer na vida. E isto independentemente das experiências que já tivemos. Porque uma outra coisa que está se adaptando agora é que quando se trata da nossa evolução cósmica, quando se trata da nossa evolução superior, até ajustes de karma o plano está fazendo e a energia está fazendo. Até ajustes de karma. Porque nós estamos no final de um ciclo e ou nós resolvemos isto agora, ou não sei quando vamos resolver, em que lugar, em que circunstâncias. De forma que a misericórdia cósmica, aquilo que no cosmos é chamado de misericórdia, misericórdia é algo que resolve qualquer coisa. É uma coisa cósmica isto. Esta misericórdia não está aí em cada esquina. Esta misericórdia é uma coisa que desce do cosmos para agir de forma que até o nosso karma pode não impedir de que a gente entre numa linha realmente evolutiva. Isto é uma coisa de hoje e que os nossos próprios instrutores estão nos enviando como verdade. Então, a humanidade, no fundo, tem potencial para transformar a vida através do amor cósmico. Do amor cósmico, não do amor humano, porque isto não serve para nada em se tratando de vida superior. O amor humano serve para esta vida aqui, para esta vida natural, para esta vida normal, para esta vida material e pessoal que nós levamos aqui na Terra. E assim mesmo, o amor humano nos faz dar muitas cambalhotas. Agora, nós temos a possibilidade de estarmos no amor cósmico, mas precisa que a gente tome certas decisões, precisa que a gente se decida a fazer isto, precisa que a gente já esteja ou cansado de tudo isto que é a vida humana e que é o amor humano, precisa que esteja cansado disto, que não aguente mais, então se abre, começa a se abrir, ou então que tome uma decisão. Ou cansado e que não encontra outra saída senão mudar tudo, ou então que a gente tome esta decisão. Agora, quem toma esta decisão, se não está em crise, isso tem muito mais valor, isto vai muito mais rápido. Tomar a decisão enquanto se está em crise é um caminho normal de se tomar as boas decisões. Porque as crises vêm para facilitar que a gente tome alguma decisão. Porque se não vier a crise, a gente nem se dá conta do que deve mudar. Então ali entra uma crise e você começa então a ficar com tudo abalado. Aí você vai tomar alguma decisão. Agora, há seres que compreendendo isto tomam a decisão. Não preciso estar em crise. Inclusive são seres que aparentemente não estão em crise, porque ele não sabe que não estando em conexão com o Espírito ele está sempre em crise. Ele não sabe disso, então ele se considera sem crise, porque a maior crise dele é não estar conectado com a sua realidade. Agora, esses passos simples, nós teríamos que dar esses passos, teríamos que tomar isto. Bom, a luz superior quer levar a humanidade a viver como seres cósmicos em união com a existência maior. Essa é a vontade, esse é o plano, essa é a determinação da luz superior. Enfim, se a gente é decidido, se isto é uma decisão da luz superior, o que é que eu estou esperando? O que é que eu estou esperando para virar uma chave em mim? Virar uma chave, porque se você vira esta chave na sua consciência, tudo pode acontecer. Tem casos em que não fica pedra sobre pedra. Mas aí se você não quer que seu castelinho caia, se você não quer que as suas coisas desmaiem, aí não tem começo. Então, mais outra encarnação. Esperando que na próxima encarnação você tenha as mesmas possibilidades que teve nesta. As forças que são contrárias a esta evolução, as forças que são contrárias a este ritmo da humanidade, essas forças trabalham para desconectar a nossa consciência daquilo que é a consciência no nosso nível espiritual. Então, através da nossa convivência com a vida material, essa falta de conexão se mantém. Então, as forças contrárias procuram alimentar cada vez mais a nossa vida material para que a gente permaneça nessa vida material sem cuidar da outra, sem cuidar das outras. E a maioria tem uma vida material já tão conhecida, tem uma vida material em que ela já aprendeu a manejar todas as chaves, já aprendeu a tocar todos os botões. Para que ela vai mudar de vida? Para que ela vai sair daí para entrar numa coisa que ela não conhece? Então, as forças involutivas jogam com isto. As forças involutivas, quando você está pensando em buscar outra vida, ela te manda um estímulo na vida material, você diz, para que eu vou mudar aqui? Para que eu vou mudar? Então, ela nos mantém coligada com tudo isto que é completamente alheio a tudo que é vida superior e o que é evolução superior. E assim a vida cósmica passa para um segundo plano e perde o poder de transformar a vida humana. Não é que a vida cósmica não possa transformar a nossa vida, pode. Mas ela passou para um segundo plano e para alguns ela nem existe. Então ela não pode se impor, ela não pode interferir em um processo que nós temos que fazer. Temos que aprender através disso. Bem, nós teríamos que, como primeiro passo, se achamos que devemos resolver alguma coisa, nós teríamos que querer chegar a esta meta. Que meta? Viver conforme o Espírito. Viver conforme o Espírito é viver conforme um mistério que nós não sabemos o que é, mas é o Espírito, é aquilo que é. Então nós temos que querer viver conforme o Espírito. Aí pergunto, mas você vai viver como? Não sei. Eu vou viver conforme o Espírito. Tem que ter isto dentro de si muito claro. Viver conforme o Espírito. E se isso for realmente a nossa vontade, o Espírito vai se fazer presente. Porque o Espírito tem todas as formas de se fazer presente. E por que ele não faz presente? Porque ele não vem perder tempo. Lá no plano espiritual, ele tem muito com o que se ocupar. E não vem perder tempo quando sabe que é inútil. Então, nós teríamos que aspirar, ter como nossa fundamental aspiração, viver conforme o nosso Espírito. Eu quero fazer a vida da minha mônada. Eu quero viver a minha mônada. Se isto for verdade, ela se faz viva. Se isso for verdade. Então não se engane quando você fizer esta afirmação, porque você precisa estar fazendo o mesmo. E esta afirmação subentende que você está abrindo mão de tudo. Abrindo mão de tudo. Claro que do seu ego você vai abrir mão no fim de tudo. Depois que você abre mão de tudo, aí chega a vez do ego, que é o mais difícil. Mas isso hoje pode acontecer em pouco tempo. Isto não é como antigamente, que precisava dezenas, centenas de encarnações para você chegar a ser um Francisco de Assis, uma Teresa de Ávila. Isso precisava centenas de encarnações. Isto hoje precisa realmente de decisão. Precisa realmente do poder de decisão, porque tudo está se acelerando. Então, os ritmos dos processos também estão se acelerando. Agora, cortar com uma coisa e abandonar uma coisa, não tem meio termo aqui. Cortar é cortar. Abandonar é abandonar. Entrar em outra é entrar em outra. Aqui não tem mistura, porque a mistura enfraquece. A mistura enfraquece. E as forças involutivas que hoje estão soltas, essas forças nos pegam no nosso ponto mais fraco. As forças involutivas não são inteligentes. As forças involutivas são astutas, não inteligentes. Porque se fossem inteligentes, não agiam como agem. Iriam entrar na evolução, se fossem inteligentes. Inteligentes não são, mas astutas são. E são especialistas em nos enganar. E quando vem que você está com uma dúvida, sigo ou não sigo, aí ela manda uma coroa para a situação, para você não ter dúvida que deve mesmo continuar como está. Esse é o trabalho delas. E nós já sabemos disso. Agora, se nós ainda não temos meios, ou não temos compreensão, ou não temos vontade de sermos outros, de não sermos mais como somos, se isto não está no centro da nossa vida, se isto não está no centro da nossa alma, do nosso espírito, se isso não está no centro de nós mesmos como a coisa prioritária, você vai fazer o processo que todo mundo faz. Processo lento e, claro, que não vai resolver muito. Se nós pegarmos a transição da Terra e nós no meio do caminho, deve ter algum lugar no cosmos para quem está no meio do caminho, em vez de você ir para um lugar que corresponde mais a uma grande parte da tua consciência. Então, aspirar chegar a esta meta é fundamental. Se isto tem que ser a nossa prioridade, não ser mais como sou. Porque como sou, não basta. Eu tenho que ser outro. Isto tem que ser claro na sua consciência. E a entrega para o seu espírito, para a sua mônada, tem que ser total. Entrega a Deus deveria ser total. E aí, oração, serviço não vai faltar. Serviço não vai faltar. Porque um ser como este atrai serviço. Porque a necessidade é imensa. É muito grande a necessidade de serviço neste mundo. Há coisas neste mundo que só podem ser resolvidas através do serviço espiritual de alguém. É preciso que alguém entre em serviço, é preciso que alguém se dedique só ao serviço, para que a lei do serviço o incorpore e haja através dele, e é só nessas condições que certos problemas podem ser resolvidos, que não tem outra solução, senão através do serviço. Agora, para entrar no serviço desta maneira, ou para estar em serviço e nada mais, a oração ajuda. E para muitos a oração é o caminho. Então aqueles que não estão habituados a orar, que nunca oraram, que não gostam de orar ou que não querem orar, pelo menos experimentem. Mas experimentem com todo o coração. Experimentem com todo o ser. Porque nesta época está escrito e previsto que a oração verdadeira vai fazer milagres. Hoje não é muito comum, aliás não se vê, gente que faça milagres por aí. A oração pode fazer milagres a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Como nós não temos muita relação com a oração, ficamos um pouco atordoados de ouvir isto. Mas isto é algo que os grandes orantes conheceram. Isto é algo que os grandes orantes conheceram, deixaram seu testemunho do quanto se transformaram, do quanto mudaram o mundo com oração. Nós teríamos que, pelo menos, fazer uma tentativa. Pelo menos fazemos uma experiência antes que seja tarde. Porque nós vamos estar em certas situações que, se não estivermos já com uma certa ligação com oração, não vamos conseguir orar direito em certos momentos. Há certas partes do mundo nas quais a transição já começou. A transição não é física, mas a transição já começou dentro dos seres. Dentro de certas raças, dentro de certos lugares, a transição já começou. Então, essa transição vai trazer situações que só poderão ser vividas corretamente e só poderão ser resolvidas através da oração. Então, nós não fomos colocados nesta situação de fim de ciclo, nós não vamos entrar numa transição talvez um pouco violenta, da Terra, nós não fomos colocados nisso sem termos sido avisados e sem nos termos dado a chave do que fazer. E orar não é proibido para ninguém. Não existe proibição para ninguém de orar. E orar se aprende. Orar se descobre o que é. Tem gente que começa a orar e descobre alguma coisa. Aí continua, prossegue, evolui. Aí aumenta aquilo. Mas precisa começar, precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo não se pode obrigar ninguém a dar. Isto é o indivíduo que tem que escolher e tem que dar. Obrigado.